Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje estamos com o Luís Cunha, diretor do ACP Clássicos, para nos falar sobre automóveis clássicos, mas sobretudo se são um bom ou um mau investimento. Antes de mais, Luís, muito obrigado por estar aqui hoje.
Obrigado, eu. É com gosto.
E começamos por aí mesmo. Muitas vezes ouvimos, gostava de ter um carro clássico para investir o dinheiro e para poder, obviamente, dar uma volta ao fim de semana. É uma boa estratégia investir num automóvel clássico, Luís?
É uma boa estratégia, mas há uma premissa que é mais importante de todas. É preciso gostar, porque quem compra um automóvel clássico e não tenha grande interesse, é melhor dedicar-se à escultura ou pintura ou outra coisa. Não vai resultar, com certeza.
Mas existem carros antigos que sejam um investimento garantido, que possa comprar, nem sequer conduzir e que vá valorizar futuramente?
Sim, existe de facto esse tipo de carros, mas já estamos a falar de um escalão muito pouco acessível, eu diria acessível a muito pouca gente, não é?
São peças muito raras?
São peças muito raras e algumas menos raras, mas muito especiais e que as torna de facto tem um preço estratosférico, não é? Portanto, não.
São de difícil acesso.
São de difícil acesso.
Há modelos que certamente, o Luís, estando completamente por dentro do mercado, consegue prever que pelo menos não se perca dinheiro. Acredito que o mais lógico seja comprar um carro em bom estado de funcionamento e não um projeto, para alguém que o pretenda utilizar. E assim, um exemplo que seja um bom clássico para se usar ao fim de semana. Um carro que não, onde não se vá perder dinheiro e que alguém possa investir. Há modelos que são muito afetuosos, como o Renault 4, o Mini 1000. Que modelo desses, assim, mais normal, é que será um bom investimento?
É, qualquer um desses, e começando por falar nos modelos populares, um Volkswagen Karosha, um Renault 4, um Mini 1000, são automóveis de facto que são fáceis de usar, até do ponto de vista familiar, que essas muitas vezes é uma das limitações, não é? Compramos um carro fantástico de dois lugares e depois pouco andamos com ele porque
As ocasiões são poucas.
As coisas são poucas. Mas pensando nesses carros ditos populares, aí sim é importantíssimo comprá-lo no melhor estado possível. Porque qualquer coisa que se faça nesse carro rapidamente ultrapassa o valor comercial. Portanto, quando pensamos em termos de investimento. E se a premissa for essa, pelo menos não perder, portanto,
Claro.
depois já falaremos daquilo que é um carro com perspectiva efetivamente de se valorizar, mas são coisas diferentes. Portanto, aqui o melhor dos mundos é encontrar um automóvel que nos dê prazer e utilidade de utilização. E de facto que ao fim de algum tempo, de alguns anos, se possa vender
Sem pelo menos perder.
sem pelo menos perder. Pronto. Coisa que acontece com os clássicos, não acontece com um carro novo, seja ele de que tipo for,
Claro.
seja um desportivo ou não, a maior parte deles, a menos que seja agora um modelo moderno, numa série numerada, porque as marcas agora refugiam-se um bocadinho disso, não é?
Claro, claro.
Portanto, temos marcas como a Porsche que fazem séries limitadas e esses sim são muito disputados, normalmente não chegam para a procura e esses ficam quase garantidos que não desvalorizam.
Exatamente. Luís, mas estes carros que falávamos, estes carros mais tradicionais, que foram produzidos em grande quantidade, principalmente ali a partir dos anos 70, porque são carros mais utilizáveis, têm uma desvantagem que são, muitas vezes, vemos-los a preços muito tentadores, mas como são carros que foram realmente utilizados no dia a dia, não estão assim em condições tão favoráveis.
Pois era exatamente isso que eu me referia, é que há muitos, falou-se numa Renault 4L. Renault 4L,
Eram carros que faziam verdadeiramente quilómetros.
claro, e nós a brincar costumamos dizer que oferecidos já são caros, não é? Porque isso acontece muitas vezes, pessoas que se desfazem desses carros por valores absolutamente simbólicos, porque já não têm qualquer utilidade para ele, e quem vem a seguir para ter o carro numa condição certificável, diria eu, uma condição em que seja possível certificá-lo como veículo histórico. Tem que investir, de facto, montantes, como se dizia há pouco, que muitas vezes supera largamente o valor comercial. Portanto, esse é um aspecto do custo do restauro é um aspecto muito importante a ter em conta a quem pretende fazer uma aquisição que, enfim, minimamente racional, porque só a partir de um certo patamar, quer dizer, o custo do restauro hoje, o custo da mão de obra, o custo das peças, subiu de tal maneira que só um carro já com um valor perceptível de mercado bastante mais elevado
é que torna viável essa
operação de restauro. Porque, efetivamente, o custo do restauro de uma carroçaria, a mão de obra implicada numa carroçaria, a pintura de um automóvel, custa quase o mesmo
claro.
Reparar um carro que o valor de mercado são 10 mil euros de um que são 200 mil euros, não é?
Claro, claro, claro.
E, portanto, esse é um aspecto. Aqueles entusiastas mais otimistas que olham para um carro e ingenuamente pensam que 3 meses depois e 1.500 euros depois têm o carro recuperado, depois percebem isso às suas custas. Isso tem a ver, tem muito hoje em dia a ver com a informação. Quer dizer, aquilo que aconselhamos é que ninguém parta para uma coisa dessas, aquelas compras de impulso que muitas vezes acontecem.
Claro.
Convém racionalizar um bocadinho isso, porque se estiverem bem informados, se calhar conseguem fazer melhores aquisições.
E passando agora para os fatores que influenciam o valor de um automóvel clássico. Temos a raridade, o estado, a quilometragem, a história, a marca. Muitas vezes vemos nas casas de leilões conhecidas modelos chegarem ao leilão num estado completamente de barn find, que está muito na moda agora esse conceito, e acabam por valer mais dinheiro do que automóveis que foram restaurados, mas não estão tão puros como aquele. Como é que se justifica um carro que esteve abandonado 40 anos, um Ferrari 330, valer mais do que um que foi mal restaurado ou que tem mais quilometragem?
Isso tem a ver com. Há de facto duas formas mais sensatas, digamos assim, de comprar um veículo histórico. Ou nessa fase em que está tudo à vista, portanto, não há nada a esconder, o automóvel está completo, mas está a precisar de um restauro total, portanto, que vai demorar de facto muitas horas, demora 2 mil, 3, 4 mil horas, o que seja, e um investimento muito significativo. Mas, quer dizer, quando se parte dessa premissa, sabemos que uns anos depois, umas largas dezenas de milhares de euros depois, temos aquilo que pretendemos. Ou então, na ponta oposta, que é o automóvel que passou por esse processo, portanto, alguém que antes de nós fez um restauro criterioso, bem documentado, e estamos a pagar, normalmente estamos a pagar o valor comercial do automóvel, porque o restauro, na
Não.
maior parte das casas, é oferecido, não é? Porque é impossível juntar as duas coisas. Tudo aquilo que está no meio, normalmente, não é um bom investimento. Portanto, acontece, nós brincamos um bocadinho com isso, quando um sócio me liga: Luís, comprei um carro muito jeitoso. Pronto, só esse termo jeitoso, já estou a ver que
Que
quando
não.
ele começa a mexer, vai recuando até à casa da partida. Portanto, pagou muito mais do que aquilo que devia, teve que desfazer aquilo que estava feito. E tem que partir do início. Hoje em dia, há muitos buyers guides, muitos guias de compra
Sim.
que nos ajudam a perceber em cada modelo, em cada marca, em cada modelo em particular, aquilo que se deve procurar, perceber o estado da estrutura do carro, o estado da mecânica. Tudo isso é muito importante. Acontece muito porque o conceito daquilo que era o restauro de um automóvel antigo, como até aqui se chamava, até os anos 80, fins dos anos 80, o restauro era pintar o carro, era o carro ter uma pintura bonita. Porque não havia inspeções, a parte estrutural era remendada assim de uma forma, muito pouco cuidada, a grande parte das vezes.
Vemos muitas vezes esses carros antigos com aqueles betumes, folha de jornal.
Exatamente, isso ainda acontece.
Estruturalmente era muito mal.
Agora é raro nós, quando certificamos um veículo histórico, os pisos serem de chapa lisa. Mas isso aconteceu-nos várias vezes, quer dizer, era chapa zincada, soldada por dentro, colavam as alcativas, que era para não se ver, e quando levantávamos o carro no elevador, quer dizer, aquilo estava absolutamente um trabalho absolutamente amador. E lá está. E um caso desses, depois, para aquilo que são os parâmetros de qualidade para um carro hoje se valorizar e valer bom dinheiro, a qualidade do trabalho envolvido tem que ser muito, claro, boa, não é? Portanto, se é para fazer mal feito hoje, mais vale não começar.
Claro.
Quer dizer, é importante que se pense isso e que a pessoa esteja... Porque isto leva a um aspecto importante, é que muitas vezes temos o dinheiro suficiente, o budget suficiente para a aquisição, mas não valorizamos depois a manutenção e o restauro. Para ter aquele entusiasmo de ter o modelo com que sonhámos, compramos um carro, enfim, num estado mediano, porque é o budget que temos.
Que esteja a circular.
Que esteja a circular, enfim. E depois deparamos com a dura realidade, que é que precisamos de um montante muito superior a esse para fazer aquilo que gostaríamos.
Por isso é que muitos carros se tornam projetos que depois são abandonados ou que depois acabam por não avançar.
Ficam décadas. Isto hoje em dia acontece muito isso.
O Luís há pouco referia que muitas vezes é contactado por causa de possíveis negócios ou tudo mais. O ACP Clássicos fornece algum serviço desses ou é o Luís que...
Não, é a equipa. Fazemos e gostamos muito quando temos essa oportunidade de um sócio nos ligar e dizer, muitas vezes até tem a curiosidade sobre o carro está certificado e, portanto, tenta ter uma informação um pouco mais detalhada ou está indeciso entre dois modelos idênticos que viu à venda e se nós podemos ajudá-lo um pouco nos pontos em que ele deve procurar. Portanto, isso é uma boa, enfim, é um bom começo, porque, como eu dizia há pouco, o pior que nos acontece é quando já não há nada a fazer.
Claro, é quando está comprado e não está tão bom quanto pensa.
Agora conto um episódio que me aconteceu já há uns bons anos, foi em 2007. Aparece um sócio para certificar um Ford Mustang descapotável, orgulhoso, porque tinha comprado o carro no dia anterior, e era um sonho antigo, e fomos conversando, e quando elevámos o carro no elevador, pensei, bom, agora como é que eu vou dizer este homem aqui a compra, comprou aqui uma coisa que tem, do ponto de vista comercial, não tem qualquer viabilidade. E mostrei-lhe, expliquei-lhe, e disse, olha, aquilo que eu faria se fosse eu era tentar desfazer o negócio, porque isto o que vai ter que estar no carro...
Estava mesmo mal.
E mal feito, porque o problema disto é que essa é a pior parte de todas, é quando o trabalho tem pouca qualidade e tudo aquilo que foi feito tem que ser desfeito. E isso implica muito mais mão de obra e um custo muito maior.
Oh, Luís, mas é porque é difícil encontrar alguém que saiba mexer num modelo em concreto? Ou é por falta de mão de obra? Ou é pelo valor?
Até algum tempo atrás havia menos informação. Portanto, cada profissional ou amador ou o que fosse fazia um bocadinho como achava que era melhor. E isso não era, a maior parte das vezes, não estava em linha com as boas práticas para um determinado modelo. Hoje há mais, quer da parte de quem faz, e já surgiram uma série de oficinas especializadas, umas...
Eu perguntava isto até porque, pegando no exemplo da Mercedes, temos as oficinas da Mercedes Classic que tratam dos modelos, se quisermos restaurar
Sim, isso...
um 300 SL.
Claro, todas as marcas, não é todas, algumas marcas, assim é mais rigoroso, apostaram um bocadinho na herança histórica. A Mercedes foi de facto pioneira, aliás,
da produção de peças, de...
Exatamente. A Mercedes nesse aspecto é fantástico, porque vamos a um concessionário da marca, em qualquer parte, e somos tratados da mesma maneira se estivermos a falar do Mercedes 1958 ou do Mercedes 2015. Quer dizer, eles não... Se experimentar outro tipo de marcas, eles nem sabem de que é que estamos a falar. Mas a Mercedes está muito organizada nisso, a Porsche também, depois marcas tipo a Ferrari.
Claro.
Enfim, isto não é inocente. Há também um interesse comercial por trás, porque, quer dizer, um cliente satisfeito com um veículo histórico da marca, a fidelização é muito mais fácil para modelos atuais.
Já tem gosto da marca, portanto, facilmente dará o
salto. Há aqui um aspecto, e ainda voltando ou continuando nesta questão do investimento, há aqui um aspecto que eu não quero deixar de realçar e que é muito importante e cada vez é mais notório, que é a questão geracional. Quando eu me iniciei nisto, há mais de 30 anos, havia determinados modelos que vinham em grande número dos Estados Unidos, por exemplo. Tínhamos o dólar a 50 escudos e, portanto, vinham contentores de... E é também curioso, porque isto depois é um bocado como os miúdos com os Dicky Toys, que todos querem os modelos que os amigos compraram. Portanto, havia aqui uma quantidade imensa de automóveis que vinham, que eram os tais Forá, do fim da década de 20 e princípio de 30, os Forás, os Jaguars XK 120, que foi um dos carros mais importantes na história dos desportivos britânicos, os Porsche 356 e os MGTDs. Portanto, eram quatro modelos que vinham em grande quantidade. E qualquer um desses modelos, hoje em dia, passados estes 30 e poucos anos, já tem uma... A oferta e a procura começa a estar um bocadinho desequilibrada, porque são modelos que apelam, tirando os 356, que esse é mais ou menos transversal, bem como também é transversal o 911, não é? Mas os outros modelos, quer o Forá, que é o que é mais atingido, quer o MGTD em segundo lugar e o XK 120 em terceiro, são modelos que apelam a um entusiasta já avançado na idade hoje em dia, não é? São pessoas que neste momento estão com 90 ou 100 anos, ou coisa que valha. E, portanto, aquilo que um jovem que hoje em dia se esteja a iniciar nestas lides, procura aquilo que é natural, que é intergeracional, que é nós tendemos a gostar dos carros que marcaram a nossa infância. E, portanto, a infância de quem gosta de um Forá foi nos anos 30. A infância de quem gosta de um Jaguar XK 120 foi nos anos 50. E, portanto, um jovem de 30 anos com infância nos anos 90 é um Lancia Delta Integral, é um Peugeot 205 GTI. Portanto, isso é... E, portanto, em termos de investimento, é isso que está a acontecer. Quer dizer, estes modelos que nós nos habituámos a respeitar e a adorar, hoje em dia, do ponto de vista comercial, são menos apelativos.
Luís, e é curioso porque era mesmo aí que eu queria... Eu tinha aqui duas questões que eram a bolha de inflação dos 911, perceber uhum. o que é que nos leva uhum. até isso e de que forma é que podemos prever modelos de futuro que possam valorizar, porque o caso do 911 foi um aumento muito significativo. Uhum. E temos modelos idênticos, não precisamos de ir ao 300 SL, ao Mercedes, ao Goulding, uhum. mas, por exemplo, o SL dos anos 60, o Pagode, foi um carro que valorizou imenso.
A linha SL da Mercedes é dos melhores exemplos, porque, de facto, pronto, há esse ícone, que é o 300 SL, e depois há todos os outros, não é? Portanto, há uma diferença, até em termos de facilidade de aquisição. Portanto, um 300 SL era o preço de uma moradia na melhor zona da cidade de Lisboa ou do Porto, não é? Portanto, era uma opção. Quer dizer, ou se comprava uma belíssima moradia ou se comprava um 300 SL. Claro que quem comprava um 300 SL podia comprar as duas coisas, não é? Os outros modelos, apesar, portanto, o 190 SL, a linha... aquilo que se designou Pagode, apesar de serem carros, enfim, inacessíveis à maior parte das pessoas, já era outro patamar do 300 SL. E os outros SL que vieram a seguir. Aquilo que acontece, de facto, foi que, meados dos anos 90, um 190 SL era um modelo relativamente acessível.
Sim.
Depois, esse foi o primeiro a ter, foi o primeiro a valorizar, foi valorizando, enquanto o Pagode ainda estava...
A preços muito.
Eu lembro-me de, na década de 90, fins da década de 90, ir a uma das feiras de referência internacionais, que é a Tecnoclássica em Essen, e eram carros, estamos a falar de bons Pagodes, custavam 30, 35 mil euros. E aquilo, a linha 107, aquilo que vulgarmente chamamos de Dallas, por causa da série televisiva.
Que começam agora...
Esses carros, na altura, para ter essa noção, eles chegaram a valer 7.500 euros.
Atualmente é o valor de um carro desses sem documentação.
Sim, é uns pedaços de um carro desses. E por fim, os 129, que eram automóveis que enfim... meados da década de 2000 valiam 12, 13 mil euros e agora um bom carro desses já não se encontra por menos de 25, 30 mil. Portanto, há esse fenómeno eu diria, da aspiração. A valorização de uns leva depois à valorização dos outros e a questão geracional, não é? Porque hoje em dia há quem goste de um 129 ou de um 107, de um Dallas, e gosta menos do que está para trás.
Sim.
Portanto, há essa evolução ao longo dos anos, que é muito interessante, e com os Porsche aconteceu isso, não é?
Não fugindo dos Mercedes, eu vi há pouco tempo uma notícia sobre como o facto do Pagode ultrapassar o 190 SL e de como o 107 agora ser o carro de foco para investir.
Claro. Claro.
E nos Porsche, isso também se explica, porque o Luís lembra-se de... Se o Luís se lembra de ver os Pagodes a esse preço, eu lembro-me de ver os 911 Série G, claro. O 930.
Claro.
Lembro-me de ver um carro desses a 28 mil euros.
Claro. Claro.
Carro
claro.
Que atualmente...
E aí estamos a falar de uma única gama, que enquanto aqui os Mercedes SL são diferentes entre si, quer dizer, até do ponto de vista estético.
Sim, sim.
São, no Porsche, há ali, de facto, no Porsche 911, há, de facto, ali uma linha de continuidade, que é um dos segredos da marca, não é? Quer dizer, quando nos sentamos de um Porsche, quando nos sentamos no 911, independentemente da geração, percebemos que estamos no 911, não é? Eles têm tido esse engenho e arte de conseguir fazer isso. E aí, também houve um modelo responsável por este fenómeno, foi o 911 2.7 RS, que lá está, nos anos 90, eu lembro-me de um sócio nosso que comprou um carro desses por 5 mil contos. O fenómeno dos Porsche 911 começa, de facto, no 2.7 Carrera RS.
Foi o primeiro a ser valorizado.
Porque, de facto, foi um automóvel, quando apareceu, era de facto um automóvel absolutamente excepcional. E quando se deu a valorização, deu uns saltos muito significativos e atingiu valores, ultrapassou meio milhão de euros.
Portanto,
até houve modelos, por uma razão ou por outra, exemplares que por uma atingiram quase um milhão.
Claro.
Não é? E, portanto, ficaram inacessíveis. E essa valorização levou a que se olhasse para um 2.4 de uma forma, portanto, não podendo atingir o 2.7,
parece,
2.4 continua. Era o degrau a seguir. E esse também valorizou. E, portanto, houve esse fenómeno, degrau a degrau, foram valorizando bastante e atingiram uma espiral de valorização imensa. Passado uns anos, dá-se um facto curioso. Essa geração de 911 da década de 70 arrefeceu um pouco, exatamente pela questão geracional. Portanto, o tal entusiasta de 30 anos prefere uma coisa mais descomplicada e, porque se lembra deles na sua juventude, em fase de valorização estão agora... Os 3.2, os 911 3.2, que foram até 89, depois o 964, que a Singer pegou, era um automóvel que valia 20 mil euros. Durante muito tempo valia 20 mil euros. Encontrava-se um belo exemplar do 964, com um único dono, poucos quilómetros, por essa ordem de valores.
E o 993, seguinte?
Exatamente, o 993, o último modelo 911 refrigerado a ar, portanto que para os amantes da marca, para os mais preciosistas, o 911 parou ali, não é?
Mas Luís, é muito curioso esse efeito bola de neve, porque atualmente vemos um 996, que era um carro muito mal amado,
claro.
Porque foi o primeiro refrigerado a água e por causa da questão dos faróis e outras questões, claro. E que hoje em dia um 996 já é um carro que também tem valor, algum valor comercial.
Sim, porque de facto em 97, quando eles foram apresentados, o 996, houve ali, eu diria, um erro de estratégia da marca, porque ao longe dificilmente se distinguia um 911 de um Boxer. E, portanto, quem tinha um 911 estava ali a ser comparado com o carro da gama a seguir. Era uma coisa que não caiu bem.
Que era o carro de entrada na altura.
Era o carro de entrada. Uma belíssima entrada, e diga-se passagem.
Exatamente.
Mas isso penalizou bastante. E depois outras questões. O motor teve ali alguns problemas de juventude, que seriam resolvidos mais tarde, mas que fez com que o modelo, enfim, a má fama é uma coisa que as qualidades muitas vezes não se propagam com essa velocidade.
Exatamente.
Os pontos menos positivos são determinantes na questão comercial. E efetivamente, hoje, passado quase 30 anos sob o lançamento do modelo, isso já está muito diluído, e esta nova camada de entusiastas que está agora a entrar olha para o 996 de uma forma completamente diferente, e o carro de facto é um carro, do ponto de vista de qualidade intrínseca, tem muito
Menos
bom.
Argumentos, exatamente.
Menos argumentos.
Luís, ficamos aqui então a perceber como é que é possível prever o mercado de clássicos. Ficamos a saber também que podem ser bons investimentos, desde que contactem o ACP para perceber que automóveis podem investir, porque muita gente que nos ouve, com certeza, gosta de automóveis, tem interesse em entrar neste mundo, e deixo um apelo a contactarem o Automóvel Clube Portugal, na parte dos clássicos, onde vão ser esclarecidos sobre estes temas. Luís, muito obrigado por esta aula de valorização automóvel.
Com gosto, disponham.
E obrigado também a quem nos esteve a ouvir. E já sabem, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta passar no site do Automóvel Clube Portugal ou no Spotify ou no Apple Podcast. Obrigado.